Nós estamos hoje a 85 dias do fim do ano. Quer dizer, é algo impressionante. Ele passa tão rápido e tem tanta coisa para a gente falar que na sexta-feira eu terminei esquecendo de dizer que o dia 4 estamos então há exatos um ano do dia em que nós vamos votar nas eleições municipais do ano que vem. Fica o registro, né? Então a velocidade com que as coisas estão passando realmente é impressionante.
Diniz, e você hoje vai falar com a gente sobre o transporte coletivo?
Eu separei essa informação porque na sexta-feira nós demos um toque a respeito desse assunto. Mas ainda, antes de começar aí no transporte, gostaria de dar uma informação aos ouvintes, que infelizmente não é a melhor informação para nós aqui de Maringá, é uma informação extraoficial. Maringá perdeu o primeiro lugar de melhor cidade para se viver naquele ranking das 100 melhores cidades do Brasil, da Macroplan. Isso é ruim. Depois nós vamos verificar esse assunto e durante a semana com certeza deveremos voltar a falar a esse respeito. Mas por que eu falei aí desse ranking? Porque a questão do transporte coletivo é uma das questões centrais em discussão e em debate na cidade de Maringá. E há uma proposta de tarifa zero no transporte coletivo em Maringá e também no Paraná e no Brasil. Quando se pensa em tarifa zero no transporte coletivo, a primeira ideia que vem, isso é um sonho de muitos, né? Ou é uma loucura de alguns, né? Mas não é. Quando a gente começa a aprofundar a questão e começa a verificar, se for possível, e é possível, criar um fundo que garanta o transporte coletivo, nós poderemos ter talvez aí uma solução importante para o transporte de massa. Por quê? Qual é o grande problema do transporte de massa que nós vemos, a gente está encontrando? É a perda de passageiros. Então, só para se ter uma ideia, um número que eu verifiquei em função de uma audiência pública que aconteceu na semana passada em Curitiba, na Assembleia Legislativa, defendendo a tarifa zero no transporte coletivo, Curitiba perdeu nos últimos anos 20% dos passageiros. Maringá também vem perdendo passageiros. E para não perder, além, é claro, de ter algumas vantagens, como por exemplo a tarifa zero, é preciso também que o poder público faça investimentos como corredores exclusivos e outras obras para que se torne viável esse transporte coletivo para a população, que ele seja mais rápido, que ele seja mais eficiente, enfim. Esse é um desafio do transporte coletivo. E eu fiquei sabendo... e achei muito interessante que, além desse movimento nacional, que tem apoio de alguns deputados liderados pelo deputado Romanelli na Assembleia Legislativa do Paraná e que vem estudando esse assunto com seriedade e responsabilidade, Maringá tem também um movimento liderado pelo Observatório das Metrópoles. E essa proposta para Maringá foi apresentada em todas as reuniões que estão debatendo as mudanças, a renovação, a atualização do plano diretor de Maringá. Então, em todas as reuniões isso foi apresentado, essa proposta foi acatada e ela vai estar no debate da terceira etapa do processo de revisão do plano diretor. Então, nessa terceira etapa, acatada essa proposta, ela será votada. Então, ela será incluída como uma das diretrizes do plano diretor ou não. O que eu não sabia, de fato, é que no Brasil, 14 cidades já têm a tarifa zero no transporte, custeada por um fundo municipal. São diversas as alternativas.
Agora, são cidades com mais de 20 mil habitantes.
Elas são cidades, até eu tenho aqui o dado... entre 30 e 150 mil. O que o Observatório defende, das metrópoles, é que Maringá seja a primeira cidade de médio porte no país, uma cidade acima de 400 mil habitantes, a ter essa tarifa. Essa é a ideia, o sonho dessa proposta do Observatório das Metrópoles. Eu fiquei impressionado com um dado que também apareceu na audiência pública da Assembleia Legislativa na semana passada, que é a seguinte... Existe aquela famosa CID, que é uma taxa que cada vez que você coloca um litro de gasolina, você recolhe lá não sei quanto para essa... É um valor muito pequeno. No total, são 76 bilhões por ano que são arrecadados. E o transporte coletivo de massa no Brasil custa 46 bilhões por ano. Ou seja, só a CID bancaria o transporte coletivo gratuitamente no país. É um número impressionante, né? E que está sendo agora divulgado para a população. É uma coisa que eu não sabia e que eu acredito que o ouvinte aí também não sabia, né? Uhum. Agora veja, na questão dos municípios, o município recebe um retorno do IPVA e recebe uma série de impostos que poderiam, emplacamento de veículos, enfim, tudo isso poderia entrar num fundo municipal que permitiria bancar a tarifa do transporte coletivo. E se não fosse bancar totalmente, pelo menos então que ajudasse a reduzir o valor da passagem. Eu acho óbvio isso e importante. Por quê? No futuro, quem tem o seu carro e quer andar com o carro, a tendência é que vai ser difícil ele parar de andar com esse carro. Então ele teria que começar a pagar em relação a isso para que o serviço de transporte coletivo fosse melhorado. Isso está acontecendo, eu estou falando agora, porque isso está acontecendo no mundo todo. Há cidades que têm até pedágio urbano, quer dizer, para você entrar, por exemplo, no centro da cidade, você paga. Isso é uma tendência mundial nas grandes cidades.
É, porque aí você aumentaria o número de passageiros, né? Com o aumento do número de passageiros...
O sistema fica mais barato, porque é quanto mais se ele... é a escala.
É, mas se o passageiro não pagar, daí ele vai ficar mais caro, na verdade, né?
Na verdade, não, porque ele está sendo custeado. Se tiver um número grande de passageiros, isso vai... Porque a questão do custo é o custo da operação do sistema, né?
Que é caro hoje, porque são poucas pessoas pagando para se manter as linhas.
Uma escala maior, de qualquer maneira. A gestão sendo bem feita, a escala é mantida. Então, quando você tem um volume maior, você tem um custo menor de operação, claro.
É porque os especialistas falam também que é importante que os ônibus tenham mais frequência, né? Para que as pessoas sintam interesse em andar de ônibus, né?
É mais eficiência, na verdade. É. Então, nós temos que pensar, de fato, um transporte em que nós, né, pensemos assim, eu vou andar de ônibus. Eu acho o seguinte, o andar de ônibus, por exemplo, em Maringá, muita gente reclama bastante. Eu ando, às vezes, de ônibus. É muito simples, porque o ônibus passa praticamente na frente da minha casa. Ele tem um trajeto até relativamente rápido até o centro. Agora, é claro, se ele for melhor, com certeza eu utilizaria muito mais e outras pessoas também utilizariam.
Mais algum recado aí na sua coluna?
Bom, eu queria só fazer um destaque para essa eleição que aconteceu do Conselho Tutelar. E o mais votado, o Ítalo Maronese, ele recebeu 978 votos e ele teve o apoio da equipe e do vereador Odair Fogueteiro. É um registro importante. Lembrando também que muito pouca gente foi votar, né? Tivemos em torno de 14 mil eleitores apenas participando dessa eleição do Conselho Tutelar. Uma pena, porque nós poderíamos ter tido uma participação maior dos eleitores.